No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um programa Observatório do Terceiro Setor. Hoje teremos a participação da farmacêutica Maria da Penha, um símbolo na luta contra a violência doméstica no Brasil. Ela foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz de 2017, deste ano. Ela inspirou a criação da Lei 11.340 de 2006, que leva o seu nome e pune a agressão contra as mulheres. A Lei Maria da Penha irá completar este ano, em agosto, 11 anos. Mas antes vamos falar da questão dos imigrantes e refugiados no Brasil. Boa tarde, Franklin.
Boa tarde, bem? Joel. É um prazer estar aqui novamente no Observatório Terceiro Setor.
Franklin Valverde, você sabia que de 2005 a 2015 a população de imigrantes no Brasil aumentou 150%?
É, realmente, o mundo hoje está sofrendo muito com essa questão dos refugiados, né? Nós vemos, principalmente no Oriente Médio, as pessoas se lançando ao mar com tábuas, boias, enfim, aqueles barcos sem recursos nenhum, tentando simplesmente sobreviver, né?
Na minha mente ainda aquela imagem daquele garotinho na praia morto.
Sim, isso acho que vai ficar na nossa mente eternamente, né?
Muito bem. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar sobre o refugiado no Brasil e responder essas outras perguntas quando nós vamos conversar com as representantes da ONG Abraço Cultural, organização não governamental que tem por objetivo promover a troca de experiências, a geração de renda e a valorização dos refugiados. Com a advogada e coordenadora geral da ONG, a Mari Garberlini. Tudo bem, Mari?
Oi, Joel, tudo bom?
Como vai?
Prazer estar aqui, tudo ótimo.
Como é que está o trabalho do Abraço Cultural?
Está indo cada vez melhor. Nosso projeto vai fazer 2 anos agora em julho e a gente já cresceu bastante. Então, a gente já capacitou e empregou mais de 30 refugiados entre São Paulo e Rio de Janeiro. E a gente já teve mais de 1.000 alunos nos nossos cursos. Então, com isso, a gente também quebra muitos preconceitos e estereótipos que as pessoas têm desses refugiados e imigrantes que estão chegando.
Essa é a grande dificuldade, né? Quebrar o preconceito da população em relação ao refugiado.
Exato. E isso dificulta muito a integração deles aqui na sociedade, né?
Muito bem. A nossa outra convidada é Maria Eliana Faguara. Faguara?
Faguaga.
Faguaga.
Isso.
Muito bem. Seja bem-vinda, Maria Eliana Faguaga.
Muito
que
obrigada.
Ela é imigrante cubana ligada à área de ciências sociais e professora de espanhol.
Isso, muito obrigada.
Obrigado você pela sua presença. É um prazer recebê-la no Observatório do Terceiro Setor.
Obrigada.
Como está o seu trabalho na ação, no Abraço Cultural?
Ah, tenho muita sorte, sabe, porque eu estou no Abraço desde o início do projeto. Então, eu tenho conseguido participar da evolução do Abraço, né? Quando éramos apenas umas quantas pessoas, quantos refugiados, eu mesma, a pessoa refugiada está sempre, geralmente, em uma situação de fragilidade emocional, né? Com muitas dificuldades de documentos para conseguir emprego. Então, o Abraço nos abriu os braços, mas não somente para nos empoderar profissionalmente, mas em Abraço também vamos experimentando a possibilidade de ter o abraço familiar, não? Entre pessoas que, de ficar você em seu país, nunca teria conhecido, né?
É fundamental proporcionar essa integração.
É.
Muito bem, nós vamos para a primeira pergunta.
Olá, eu sou a Kathleen. Eu gostaria de saber como é que surgiu o Abraço Cultural. Quem que teve essa ideia?
Muito bem, quem teve a ideia de integrar os refugiados e imigrantes?
Na verdade, não foi uma pessoa em específico, foi um grupo de voluntários. E a ideia surgiu em 2014. Bem na época da Copa do Mundo, uma organização chamada Atados, que trabalha com voluntariado, organizou a Copa do Mundo dos Refugiados. E foi nesse momento que a gente teve contato com essas pessoas que estão aqui, porque ainda não se falava muito sobre refúgio no Brasil em 2014.
O Atados já esteve aqui no Observatório,
contando
a sua história.
E, então, não se falava muito, a mídia começou a explorar mais esse assunto em 2015, com o menino Island, que vocês estavam falando. E nesse momento a gente percebeu que tinha muita gente chegando aqui e eles tinham muita dificuldade de integração na sociedade devido ao trabalho e renda. Eles não conseguiam acessar o mercado de trabalho porque não falam português, porque não tem diploma validado, porque ainda tem muito preconceito do empregador que não sabe se essas pessoas são legais aqui no Brasil, se tem documento. Então, a gente vendo essa dificuldade, percebeu também um potencial muito grande neles em ensinar línguas e mostrar a cultura deles e viu que era uma forma, então, de gerar renda para eles. Então, não ser uma coisa assistencialista de doação, mas ser eles os próprios geradores da renda.
É muito importante retirar a visão assistencialista. Eles têm direitos.
Sim.
Muito bem. Enfrentou muita resistência no início?
Na verdade, não. Assim, a gente sentiu que teve... Assim, eles têm... A gente percebe muito preconceito ainda no Brasil, mas os brasileiros que chegam no Abraço são muito receptivos, isso é maravilhoso. E desde o começo a gente já começou grande, já muita gente se interessou no curso, já muita gente passou pelo curso, então isso é muito importante. E uma vai chamando a outra, é um trabalho em rede e a gente está expandindo.
Maria Helena, você está 4 anos aqui no Brasil.
Isso.
Se sentiu uma boa recepção aqui no nosso país?
Olha, eu acredito que o Brasil ainda tem muito preconceito, em sentido geral, mas coincido, eu concordo com que o pessoal que chega a Abraço é muito especial. Esse pessoal, precisamente, que está aberto à possibilidade da diferença e da troca. Então, acho que isso é o melhor que tem o Abraço, que o Abraço fica um multiplicador. Porque cada uma pessoa que chega ao Abraço, por exemplo, me acontece sempre, como estou desde o início, que em cada turma, em algum momento, alguém vai me dizer coisas como: Maria, eu conheço você, eu tinha visto fotos de você, eu sabia quem que era você. Mas como assim? Era a minha pergunta, já não é tão ingênua, já me parece familiar. É que essa pessoa teve um familiar, uma amizade, um namorado, uma namorada, que estive no Abraço e que coincidiu em ser meu aluno.
A narrativa do refugiado, do imigrante, né, permeada pelo preconceito.
É. Ainda bem que cubanos e brasileiros temos muitas similaridades culturalmente. Também temos diferenças, né? Dentro dos próprios povos existem as dissimilitudes identitárias. Então, entre duas sociedades que, aliás, Cuba caberia dentro de São Paulo, ainda teria espaço. Então, temos diferenças de códigos, tal. Isso vai se manifestar em algum ponto. Tem coisas que salvam isso, como que as línguas estão bem próximas, que o brasileiro gosta da música cubana, ainda um pouco estereotipada a música cubana, mas tem uma receptividade pelos próprios códigos culturais, pela etnogênesis, para se abrir para a nossa música. Então, coisas assim facilitam a proximidade entre brasileiros e cubanos.
Mas o fato dela trabalhar e ser um imigrante facilita o trabalho, né? Porque ela compreende e passou por aquelas experiências que todo imigrante passa quando chega no nosso país.
Sim, com certeza. Todos os professores que estão com a gente na equipe trazem uma riqueza cultural e de experiências muito grande que agrega muito na vida de todo mundo aqui.
Lembrando que você pode participar do nosso programa pelo WhatsApp 11 95077 1295, repetindo 11 95077 1295, ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845, ou, se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor.
Mari, falando em riqueza cultural, que professores e que línguas nós podemos encontrar no Abraço? Espanhol, que já está aqui a Maria, que é professora de espanhol, e que outras línguas que nós podemos encontrar?
No Abraço a gente tem cursos de espanhol, inglês, francês e árabe. Então a gente tem professores de 9 nacionalidades lá, como Cuba, Peru, Congo, Nigéria, Paquistão, Costa do Marfim, Benin, Haiti, Síria. Então é bem variada a nossa equipe e isso traz muita riqueza.
Perfeito. E uma outra curiosidade, de que nacionalidade, qual que é a nacionalidade predominante no grupo?
É bem variado, acho que tem mais sírios agora e congoleses.
É por causa da guerra.
Exato.
Mas a grande dificuldade do refugiado é a documentação. Vocês ajudam também?
A gente ajuda, como a equipe é relativamente pequena, são 15 pessoas, a gente é bem próximo. Então, sempre que eles têm alguma necessidade em questão de documentação, mesmo moradia, tudo a gente ajuda bastante.
Agora, há uma diferença entre o imigrante e o refugiado O refugiado, por exemplo, recebe algum apoio do governo, dos órgãos estatais, diferentemente do imigrante?
Sim, tem políticas públicas diferenciadas para refugiados. Então, quando eles chegam aqui, eles procuram a Polícia Federal, se dizem refugiados, daí começa um processo de solicitação de refúgio, eles já têm acesso a vários direitos que os brasileiros têm, como carteira de trabalho, CPF e outros benefícios que o imigrante puramente não tem.
A nossa legislação é uma das mais modernas do mundo, né? Mas a dificuldade mesmo é em relação ao preconceito, é a aceitação dessas pessoas que chegam no nosso país. Não é isso?
Com certeza.
Muito bem. Agora nós vamos para a reportagem da Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Com a matéria Em Visita a Refugiados, Gutierrez diz que é hora de acabar com o conflito na Síria. A Mônica Greiley, de Nova York, tem as informações.
O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, voltou a apelar pelo fim do conflito na Síria. Ele está em viagem oficial à Jordânia, onde visitou na manhã desta terça-feira um acampamento de refugiados em Za'atari.
This is the moment to say that if the world fails to support refugees, the world is only helping.
Antônio Guterres afirmou que esse é o momento de entender que se o mundo falhar no apoio aos refugiados, isso só vai ajudar a grupos terroristas como o Estado Islâmico do Iraque do Levante, ISIL ou Al-Qaeda. Ele disse também que não se trata de atos de bondade, mas de solidariedade. Para o chefe da ONU, é hora de aumentar a ajuda aos refugiados e colocar um fim ao conflito. Guterres era chefe da Agência da ONU para Refugiados, o Acnur, em 2002, quando o campo foi construído. Segundo ele, ninguém imaginava naquela época que o sofrimento dos sírios duraria tanto tempo. A guerra na Síria completou 6 anos em meados desse mês. Desde o início do conflito, mais de 4 milhões e 800 mil sírios fugiram do país por causa da violência. A maioria está nas nações vizinhas. Mais de 6 milhões estão deslocados internos e 13 milhões e meio necessitam de ajuda humanitária urgente dentro do próprio país. Na quarta-feira, Guterres vai participar da Conferência dos Países da Liga Árabe no Mar Morto. O encontro vai reunir chefes de Estado e de governos de toda a região. O secretário deve regressar a Nova York na próxima segunda-feira, 3 de abril. Da ONU News em Nova York, Mônica Greiley.
Com essa guerra permanente na Síria, estão chegando muitos sírios, né? Famílias de sírios aqui. E eles, além das dificuldades da documentação, também precisam de uma ajuda financeira para eles sobreviverem. Como é que é isso aqui?
Não, com certeza. Sempre tem que ter dinheiro para fazer tudo, comer, moradia, tudo. Meu abraço cultural. Como o governo não gera riqueza para eles, não dá dinheiro para os refugiados, a gente trabalha com esse foco, assim. Então, não só a gente, outras ONGs do terceiro setor estão preocupadas com isso, e no Abraço Cultural eles são remunerados sendo professores. Então, a gente já gerou mais de 500 mil reais em renda para os refugiados em 2 anos de projeto, que parece pouco comparado com os refugiados que tem aqui, mas é um trabalho que está começando e que está inspirando mais organizações a fazerem o mesmo, né?
Maria Helena, deu uma certa segurança já chegar, estar empregada para dar a sua aula de espanhol, né? Para cuidar da sobrevivência, se alimentar, ter onde morar.
Bom, eu também passei pelo processo de não ter nada, né? De não ter estrutura também no país, de não ter amigos, conhecidos. Então fica realmente muito difícil. Você tem que estar muito certo de que quer para conseguir ir para o frente. A lei com relação a refugiados e imigrantes teve uma modificação bastante recente, quase de quando começou o projeto de Abraço Cultural, quase de 2 anos.
A comunidade cubana é muito pequena no Brasil?
A comunidade cubana está crescendo muito e vai crescer muito mais. Desde os anos 90, houve muita saída de cubanos quando iniciou a crisis económica, o aprofundó a crisis económica realmente no país, cuando ficamos só con 15% do comercio externo. Entonces, ahí en ese momento, miña geração precisamente fue la primera que comenzó a salir. Estábamos recién formados y sin empleo.
Ahora con los más médicos que este proyecto aquí no Brasil llegaron muchos cubanos.
Sí, y muchos de miña geração prefirieron vir precisamente para o Brasil, né? Muchos da área.
¿Por qué da escolha?
Eu acho que porque brasileiros e cubanos, ainda bem que durante muitos anos não tivemos um contato tão estreito a nível de povo, a nível político, então era difícil nos conhecer realmente as duas sociedades. A visão que tínhamos do Brasil era, por exemplo, Chico Buarque, coisas assim, na época do exílio político deles, passava muito por Cuba. Mas a gente tem que eu consiga identificar desde os anos 40, 50, já a geração de meus pais, já eles tinham uma ideia de que éramos duas sociedades identitariamente muito próximas. Então, que a gente se daria muito bem, que brasileiro se daria muito bem morando em Cuba e vice-versa. Então, eu acho que possivelmente por isso e porque muitos dos primeiros que saíram nos anos 90 eram intelectuais, então decidiram vir para o Brasil. Esse processo foi crescendo, temos uma população aqui cubana importante, mas vai crescer muito mais, porque segundo os últimos dados, acho que foi a semana retrasada, aqui de CONARE, o segundo grupo em importância de solicitantes de refúgio político no Brasil são cubanos, precisamente.
Então vai muito bem, nós vamos continuar nossa conversa com as duas convidadas logo depois do nosso intervalo comercial. Nós voltamos dentro de instantes.
Hoje, dia 28 de março, tem poesia na Casa das Rosas a partir das 19 horas. O evento contará com um lançamento triplo, e um deles é Poema Objetivo, The Armistice, do nosso colunista de cultura, Franklin Valverde. A Casa das Rosas fica na Avenida Paulista, número 37. Para saber mais sobre essas e outras notícias, acesse o nosso site, observatório3setor.com.br. Eu sou Natália de Oliveira e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, aqui é Mônica Vilela Grave da Rádio ONU em Português em Nova York. Notícias do Brasil e do mundo produzidas pela nossa equipe de jornalismo entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 2 às 3 da tarde, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.un.org/POR e seguir a Rádio ONU no Twitter e no Facebook.
Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, com o Olhar da Cidadania. Hoje falando sobre imigrantes no Brasil, com as convidadas Mari e Mimi da ONG Abraço Cultural. Agora vamos falar em cultura.
Falando em cultura.
Frank Valverde, quais são as novidades da semana?
Bom, primeiro eu quero agradecer a chamada que teve aí do lançamento que nós vamos ter hoje na Casa das Rosas. É um lançamento triplo, que eu vou lançar um poema objeto, né, o The Armistice, e também vai ter um lançamento de outros livros, né? A Sandra Ciccone Ginés vai lançar Antirroteiro para o Caos, que é um livro de poesia, e o Vanderlei Mendonça, que é um editor, ele comanda o selo Diabo negro, Demônio Negro, perdão, Demônio Negro, e vai lançar 7 pequenos livretos, né? Então vai ser uma festa literária hoje na Casa das Rosas.
Qual é a sua expectativa em relação a esse lançamento?
Olha, é boa, é bastante boa, porque eu acho que são obras, digamos assim, alternativas, né, que fogem um pouco do que as grandes editoras costumam editar. Editora, por exemplo, não costuma editar, as grandes editoras, poema objeto, esses pequenos livros que o Vanderlei edita na Demônio Negro, enfim. E mesmo a Dobradura, que é a editora que está editando o livro da Sandra Ginês, O Antirroteiro para o Caos, também não costuma editar esses livros que nós vemos nas grandes livrarias, nas grandes redes, né? São mais uma literatura alternativa, né? Então é uma expectativa muito grande para as pessoas que procuram algo diferente em termos de literatura.
Esse movimento de vocês é um movimento que está isolado, como você disse, alternativo.
Quando
é que ele vai chegar na redoma e chegar na grande,
olha,
no grande público?
Acho que é a partir do momento que as pessoas começarem a tomar contato e perceber do valor, né, desse tipo de literatura. Essa literatura mais experimental que acontece no Brasil, né? As pessoas às vezes estão interessadas quais são os principais, os mais vendidos da revista X ou os mais vendidos da revista Y. E às vezes há uma série de uma literatura de qualidade, uma obra artística de qualidade, que corre à margem do que o mercado está ditando como sendo o melhor, ou que eles consideram o melhor.
Muito,
né?
Bem.
Na verdade é o mais vendável.
Do lado do governo faltam políticas públicas para o incentivo à leitura da poesia. E vocês, como artista, qual é o grande desafio que você vê para quebrar esse muro?
O maior desafio que eu sempre coloco na questão cultural para qualquer produtor cultural brasileiro, a questão da distribuição. Tá? Nós não encontramos espaço para distribuir. Se produz até bastante, Joel. Por incrível que pareça, as pessoas estão escrevendo, estão publicando. Só que, por exemplo, as grandes livrarias, como, vou citar o nome de algumas delas, como Cultura, como Saraiva, você não encontra livros de pequenas editoras, você encontra das grandes, né, das mega editoras. Eu acho que e às vezes é uma dificuldade das pequenas editoras entrar nessas mega histórias de livreiras para colocar o seu produto, tá? Então acho que a hora que a gente conseguir romper esse cerco, começar a chegar esses produtos para o grande público, isso está rompido. A gente começa a jogar de igual para igual.
Isso é um preço razoável.
O preço
quando vai abaixar? O livro no Brasil é caro?
Se você fazer um comparativo com alguns países, não. Com outros, sim, mas em geral acho que os preços do livro no Brasil hoje estão dentro da faixa. O que encarece mais o livro é a distribuição dele mesmo. Pra você ter uma ideia, muitas vezes o livro para a editora, o livro custa R$10, às vezes chega para a editora R$5, e desses R$5 você tem que tirar os direitos autorais, a mão de obra, o papel, a impressão. E os outros 5 fica para distribuição. Então, realmente, essa relação é uma relação muito injusta, né? Por isso que tem essa dificuldade.
Muito bem. Para os ouvintes, Observatório Terceiro Setor. O lançamento é hoje?
O lançamento hoje, a partir das 19 horas, na Avenida Paulista, número 37.
Vale a pena conferir. E as novidades?
E tem uma outra novidade, assim, eu acho que é fantástica, que é a exposição J. Borges, 80 anos. O gravurista J. Borges pernambucano está completando 80 anos, ele é cordelista também, né? Nasceu José Francisco Borges, mas ele assina J. Borges. E na Caixa Cultural, lá no centro da cidade, lá na Praça da Sé, nós encontramos uma exposição com 30 xilogravuras e 10 matrizes originais, né, do J. Borges, que vão estar expostas, além de 10 gravuras inéditas, né? O J. Borges, para quem... mas nunca ouvi falar... Não, você já ouviu e viu obras do J. Borges. Quem assistiu, por exemplo, a novela Roque Santeiro, aquelas imagens que apareciam de xilogravura, eram do J. Borges, a autoria do J. Borges. Se você for numa livraria...
Está há muito tempo.
Está muito tempo, 80 anos, né? Está se comemorando 80 anos de vida. Ele é um excelente gravurista. E até, para quem gosta de literatura, o livro As Palavras Andantes, ou As Palavras Andantes, né, do Eduardo Galeano, a ilustração do livro e a capa foi feita pelo J. Borges. Tá? Anotem aí, J. Borges, 80 anos, Caixa Cultural São Paulo, Praça da Sé, 111.
Lembrando que o ingresso é gratuito, né?
Gratuito, você não paga nada.
Muito bem, agora vamos para uma pergunta para as nossas duas convidadas.
Olá, meu nome é Leonardo Russo, moro no Brasil há 36 anos. E uma pergunta é a seguinte: o projeto é só para imigrantes recém-chegados ou residentes, como no meu caso, desde o ano 81 no Brasil, também podem ter uma renda, uma fonte de trabalho com o projeto?
Vamos lá, Mimi.
Acho que é melhor Mari para responder essa pergunta, sim.
Não, um pouco das duas.
O nosso projeto costuma abraçar todo mundo, tanto refugiados quanto imigrantes, mas a gente sempre dá prioridade para quem está numa situação mais vulnerável, assim, quem acabou de chegar, que não, ainda não se estabeleceu aqui no Brasil, ainda não tem dinheiro para comer, morar, etc. Então, a gente dá prioridade para essas pessoas, tanto que professores que já passaram por nós e conseguiram outros empregos, a gente vai colocando outros no lugar. Mas, com certeza, se essa pessoa está aqui há mais anos, mas também está em dificuldade, precisa de uma renda, a gente acolhe, com certeza.
Eu me lembro que existe um trabalho semelhante ao de vocês, o Padre Parisi, né? Paulo Parisi, aqui na região central da cidade. O trabalho de vocês é semelhante? Quando chega o refugiado ou imigrante, ele é acolhido no local, lá tem um local para as pessoas?
Não, na verdade a gente não trabalha com acolhimento primário, outras ONGs trabalham com isso, a gente está mais numa segunda etapa, que é de inserção no mercado de trabalho e geração de renda. Então, outras organizações fazem belíssimamente esse trabalho e aí indicam os refugiados que têm potencial de serem professores de língua para o nosso projeto.
Isso, é interessante que as ONG que estão se encarregando do atendimento para refugiados e imigrantes neste momento têm, acho que muito bem diversificado seu trabalho, né? Então, estão os que você pode chegar, vão acolher e sempre vão ter serviço de advogados, para orientar você, que deve fazer, se precisa dormir, às vezes não podem encaminhar você para um lugar porque não existem abrigos suficientes na cidade ou no país para isso, e acolhem, bom, você vai ficar a dormir aqui.
É interessante a pergunta deste ouvinte, porque ele já está estabilizado no país, até poderia receber, né, seus irmãos, né, de Cuba, que chegaram aqui no Brasil sem recursos financeiros.
Temos um problema, acho, e nisso são muito melhor organizados os árabes. Os sírios são um exemplo disso. A comunidade síria. É bem difícil encontrar uma pessoa que chegue de Síria, ainda bem que chegue sem nada, porque tem pessoa que chega com recursos, mas podem chegar sem nada, com crianças, dificilmente vão passar pela experiência de morar em um abrigo, por exemplo. A comunidade está estruturada de um modo, e os primeiros que chegaram e já têm uma boa estrutura econômica participam, fomentam, não só levam o pessoal e acolhem em suas próprias casas, pagam um local para eles dormir, sustentam, ajudam a conhecer a cidade, onde podem tirar documentos, tá? Mas acho que são na esfera dos refugiados, acho que é o único exemplo que eu conheço. Conheço outros exemplos mais de imigrantes, não de refugiados. Boliviano age muito assim. Muitos dos africanos também, o sentido da vida do africano é diferente, não? Então, todos são primos, todos são irmãos, né? Então, isso facilita a acolhida, a ajuda. Mas outras populações não estão agindo desse modo.
Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
A A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse crianoae.com.br.
Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje falando sobre imigrantes no Brasil com as convidadas Maria e Mimi da ONG Abraço Cultural. Conversamos aqui no intervalo e a gente, que mais importante é melhor destacar no trabalho que vocês realizam e que a gente ainda não falou?
Então, nossos cursos têm o diferencial de trazer a cultura de outros países, porque geralmente em escolas mais tradicionais você aprende o espanhol da Espanha, o francês da França, e no Abraço a gente mostra outras culturas, então foca na cultura latina, na cultura africana, na cultura árabe. Isso é bem importante para difundir essas culturas e costumes aqui no Brasil também. E a gente, além das aulas, a gente tem várias atividades culturais, então a gente faz workshops. Dia 1º de abril a gente vai ter o walking tour de refugiados, então a gente vai mostrar a visão dos refugiados imigrantes que eles têm na cidade de São Paulo. Dia 7 de abril também a gente vai ter um happy hour multicultural lá na nossa sede, lá em Pinheiros. Então a gente traz bandas, traz discussões políticas, debates sobre história, cultura e também promove outros refugiados à venda de comida, de artesanato, então a gente também ajuda outros refugiados a divulgarem seus trabalhos, né?
E esses refugiados, no caso dos imigrantes cubanos, que vem mais para o Brasil? Homens, mulheres, famílias?
Geralmente sempre veio mais homens, então os homens chegam aqui sozinhos, se estabelecem e depois trazem as famílias, mas tem aumentado bastante o número de mulheres que têm vindo para cá, um exemplo disso é a Maria, né?
Quatro Sim. anos aqui já, né?
Isso, 4 anos. Tem se incrementado muito o número de mulheres que está emigrando sozinha, o que isso acho que é um dado bem interessante, porque nossas sociedades sexistas e machistas não se espera que a mulher tenha uma participação política, né? Ainda menos que tenha uma participação política
de oposição. Falando de participação política da mulher, nós estamos no mês internacional da mulher.
Isso.
Como é que você vê a mulher cubana? Que desafios ela precisa vencer? É o mesmo das brasileiras? Luta por espaço?
Parcialmente, sim. Acho que, ante tudo, vai precisar de construir o estereótipo que se tem no mundo de que coisa que é uma mulher cubana em dois sentidos. O estereótipo que acompanha a toda mulher latina, que é um estereótipo sexualizado, e vai ter que vencer também a construção do estereótipo da mulher absolutamente liberada, participativa, tal, porque nem um nem outro correspondem. Estereótipos nunca correspondem com a realidade. Então, temos uma diversidade de mulheres cubanas, temos uma participação política muito importante.
É expressiva lá em Cuba, da mulher?
Sim.
Participação política.
Uma participação política muito importante. Parlamentárias são 48%, só que vamos nos fazer a pergunta. Essas mulheres estão aí respondendo como mulheres ou estão respondendo aos interesses de uma sociedade patriarcal? É repetindo um discurso que um homem construi em benefício dele, da sociedade que ele quer, e a mulher está enquanto seja o eco desse discurso.
Essa é a grande questão que se faz aos coletivos feministas. Elas buscam espaço para lutar, para se inserirem no universo de uma sociedade machista?
Olha, acho que os coletivos feministas são uma variedade, né? Então, tem os chamados, não quero nem repetir o nome porque é horrível, mas estão, vamos falar, as mais extremistas. Não concordo, mas gosto de conhecer todas e participar de todos os espaços. Até as que acho que têm uma visão muito realista da sociedade que está conformada por homens e mulheres, com depois toda a nossa perspectiva de gênero, que não é precisamente de sexo. Então, que acho aí vou eu também nesse espaço de feminismo, que acho que a coisa interessante e importante que reclamam as sociedades universalmente é a participação de todos e de todas, desde nossas possibilidades de oferecer e de nos enriquecer. Então, acho nesta perspectiva ainda temos que crescer muito, porque na América Latina tem sociedades que estão descobrindo agora que coisa que é feminista.
Falando em crescimento, quais os riscos que o movimento feminista enfrenta?
Neste momento, acho que o primeiro de todos é o machismo. O segundo, a mulher tem que compreender que muitas vezes nós somos eco também e refletimos esse machismo. Então, acho que esse é o risco fundamental. E logo, em paridade com esse mesmo risco e desafio, também temos que compreender que entre nós não somos rivais.
Sim, agora, se a gente for fazer uma comparação entre a sociedade brasileira e a sociedade cubana, a sociedade cubana, a participação da mulher é muito maior que a nossa, né? Ou não?
A participação da mulher nominalmente é muito maior, nominalmente, insisto. A mulher que tem sido a escolha que um homem direcionou para participar dessa estrutura. E, nesse sentido, acho que vocês estão muito mais à frente que nós no sentido de participação espontânea.
Muito bem. Agora nós vamos para uma entrevista exclusiva com uma pessoa que é um ícone no combate à violência doméstica, Maria da Penha Maia Fernandes. Com toda certeza você conhece esse nome na luta da mulher quando o assunto é combate à violência doméstica. Graças à Lei Maria da Penha, há mais de uma década, hoje várias mulheres têm amparo para se defender da violência. A Lei Maria da Penha foi sancionada em 2006 e hoje é considerada a terceira melhor lei do mundo no combate à violência doméstica. O contato exclusivo do Observatório do Terceiro Setor é com a Maria da Penha. Boa tarde, Maria da Penha.
Boa tarde, é um prazer estar falando para você, seu público.
Muito bem. Você foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz 2017. Você acredita que essa indicação é o resultado do seu trabalho contra a violência doméstica?
Você repete, por favor, porque está muito ruim.
Muito bem. Vamos melhorar o som. Nossa entrevista é com a Maria da Penha. E, Maria da Penha, você está me ouvindo bem agora?
Não, ainda está muito, com muito eco.
Muito eco. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar repetir a pergunta, se não vamos conseguir, a gente refaz a ligação e volta a falar com você. Agora está me ouvindo? Alô?
Não, ainda não.
Muito bem, vamos pedir à produção que refaça a ligação e a gente volta a conversar já com você, tá bom? Muito bem, essa é a nossa... Nós vamos começar uma entrevista exclusiva com a Maria da Penha. Este ano, Mimi, vamos comemorar 11 anos da Lei Maria da Penha, que em agosto, né, de 2017, 11 anos da Lei Maria da Penha. E ela é motivada pela agressão que ela sofreu 11 anos atrás, né, do seu marido. E nós falamos da luta das mulheres. Uma das maiores preocupações dos coletivos feministas é em relação à violência doméstica.
Sim, mas ainda, lamentavelmente, por exemplo, em Cuba não temos uma lei direcionada para isto. É algo que temos nós que lutar muito por isso. A coisa interessante é que, ainda bem que muitas mulheres estávamos, quando eu estava em Cuba, não, mas que muitas mulheres continuam tentando... que se legisle ao respeito, não se faz.
Agora sim, retomamos o contato com Maria da Penha Maia Fernandes. Boa tarde, Maria da Penha.
Boa tarde.
Está me ouvindo agora?
Estou falando para você e o seu público.
Muito bem, é um prazer todo nosso. Maria da Penha Maia Fernandes, com toda certeza você conhece esse nome na luta da mulher quando o assunto é o combate à violência doméstica. Muito bem. Você foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz 2017. Você acredita que essa indicação é o resultado do seu trabalho contra a violência doméstica?
Sim, e também pelo fato da lei, né, que leva o meu nome, ser considerada uma das três melhores do mundo em relação ao enfrentamento da violência contra a mulher.
Essa luta influenciou muito a vida das mulheres na última década aqui no nosso país.
Sim, claro, claro. No início foi muito obscuro, muita falta de entendimento, né? Mas à medida em que o movimento de mulheres se integrou na divulgação, né, e na colocação da necessidade das mulheres não sofrerem mais violência, que agora existe uma lei, né, que poderia ampará-las, poderia protegê-las, então a gente tem resultados de que 98% da população brasileira tem essa percepção do benefício da Lei Maria da Penha. Pode não saber como funciona, mas é uma lei, o nome pegou como comumente é falado, né? Então é uma lei muito conhecida.
A partir da sua experiência pessoal, você imaginou que essa luta tomaria essa dimensão?
Não, não. Mas assim, no momento em que foi criada a lei, né, e a gente via falta de conhecimento por parte de gestores, quer dizer, é uma lei para ficar na prateleira? Não, o gestor tem que investir na política pública. Então a gente percebeu que as mulheres estavam atentas a esse avanço, mas porém os gestores públicos ainda eram muito acanhados, né, em fazer com que a lei saísse do papel para a realidade brasileira. E isso ainda, a lei já aniversariou, né, fez 10 anos, e isso a gente tem encontrado essa resistência que eu coloco como a cultura machista, o resultado da cultura machista, muito impregnado na sociedade, a gente tem encontrado resistência dos gestores públicos dos médios e pequenos municípios, com raras exceções.
De que forma as mulheres podem enfrentar essas resistências, como você disse? Qual é a maneira ideal para isso?
Olha, eu entendo que o número 180, que é da Secretaria de Política para as Mulheres, né, ele tem assim uma importância muito grande em receber informações das próprias usuárias sobre a dificuldade da lei em determinado local ser implementada, a dificuldade de não existir política pública, né? A mulher, onde ela vai denunciar, por exemplo, na maioria dos municípios, as delegacias não funcionam 24 horas, não funcionam sábado, domingo e feriados, e isso não pode acontecer. Esses também, uma coisa muito importante, é quando você, a mulher, vai denunciar e encontra uma pessoa, um profissional, né, que deveria estar capacitado para atender aquela mulher em determinadas ocasiões, muitas vezes a mulher, ela sofre a violência institucional pela falta de capacitação das pessoas que estão na ponta atendendo e fazendo valer a lei.
Diante dessas dificuldades que você está enumerando, o que você mudaria na Lei Maria da Penha hoje?
Não, eu não mudaria nada. Eu investiria em capacitação para todas as pessoas envolvidas, né? E faria, solicitaria realmente que as pessoas se empenhassem em denunciar aquele município onde as pessoas não são capacitadas e muitas vezes fazem com que a violência doméstica aumente naquele município. Por exemplo, eu tenho declarações de mulheres que disseram que depois que o vizinho foi preso em flagrante, nunca mais o marido levantou a mão para ela. Então, o Estado tem que dar o exemplo e muitas vezes ele não dá. Ele, em vez de cumprir o seu papel em punir o agressor, muitas vezes ele passa a mão do agressor. Então, a lei, naquele local, passa a ser desacreditada.
Dona Maria, a senhora estava falando que o que falta é capacitação. O que precisaria ser feito para capacitar o gestor público para que a Lei Maria da Penha se tornasse muito mais efetiva do que hoje?
Bem, de minha parte, para onde eu vou convidada, que eu tomo conhecimento dessa dificuldade, eu coloco isso de público, entendeu? Existe a necessidade do gestor público se comprometer, né? Quer dizer, é o compromisso desse gestor com a relação da violência doméstica que nós poderemos garantir um futuro sem violência para nossas filhas e nossas netas. Porque hoje nós não podemos dizer que a lei está funcionando 100%. Ela está funcionando onde existe essa capacitação, onde o gestor público é comprometido e onde também existe o interesse de que a lei ela seja conhecida em todas as fases do crescimento das pessoas, por exemplo, no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino universitário. Por que isso? Porque a desconstrução de uma cultura só acontece através da educação. E isso aí todo mundo fala em relação a qualquer outro tipo de cultura, qualquer outro erro da sociedade tratar determinados assuntos com violência. Precisamos educar o nosso povo. Infelizmente, não existe essa preocupação na maioria dos municípios brasileiros.
Muito bem, está sendo entrevistada no programa de hoje também, Maria da Penha, a Maria Eliana Faguaga, que é a Mimi, que era imigrante cubana e professora. Ela tem uma pergunta para você.
Pois não.
Boa tarde, Maria da Penha. Um honor conhecer a senhora, ainda bem que escutar a voz de você, né? E meus parabéns por essa nominação para o prêmio que tanto você merece. Você tem constituído uma referência para nós também, mulheres cubanas, né? Que você saberá, ainda não temos uma lei similar no nosso país. Agora você colocou a questão da educação, eu sou professora, concordamos, sem dúvida, que a violência só com a educação desde a primeira parte da infância pode ser controlada. Deixa eu fazer uma pergunta para você, porque eu não acompanho tanto como quisera desejar o conhecimento da Lei Maria da Penha. Como estrangeira, sim, acompanho muitas situações de violência que sofrem as mulheres aqui, as mulheres e também as mulheres estrangeiras, imigrantes e refugiadas. Eu queria saber, eu sei pela minha própria experiência de ir com mulheres estrangeiras, delegacias, que são acolhidas, porque quando tem problemas de violência em sua comunidade de origem, elas são acolhidas, sim. Mas eu gostaria de saber, tem alguma referência direcionada dentro da lei ou existe a possibilidade de contemplar também a lei com um olhar, pudiéramos considerar, multicultural?
Sim, a recomendação número 4 da OEA, 4E, né, ela coloca sim, a necessidade de haver investimento em educação para desconstruir essa cultura. Né? E, infelizmente, isso tem acontecido com uma raridade muito grande, quando algum vereador, né, coloca para, por exemplo, no ensino médio, ter a semana da Lei Maria da Penha para que seja colocado para os alunos, tudo isso. Mas, assim, é necessário que a gente invista em todos os setores, na criança, no jovem e no adulto. E o adulto, que geralmente são os universitários, que serão os futuros aplicadores da lei. Então, eles precisam ter a conscientização da importância da lei para a nossa sociedade.
Muito bem. Maria da Penha, qual é a sua opinião sobre os coletivos feministas?
Olha, eu acho que é um local onde há troca de informações, né? Porque a gente não tem capacidade, assim, de imergir em tudo que é contrário à mulher, o que a mulher sofre. Então, esses coletivos fazem com que a gente se perceba mais como está o andamento do respeito à mulher em determinada cidade, em determinado estado.
Muito bem. A atriz Shelley Cruz, que é jornalista também, tem uma pergunta para você.
Pois não.
Maria, muito boa tarde. Para mim é uma honra inacreditável estar te conhecendo e falando com você aqui, assim, de alguma maneira, pessoalmente. Eu sou atriz, jornalista, mulher negra, e tenho um projeto que é uma companhia de teatro, Companhia Contemporânea Mulher de Palavra. E como artista, a gente não tem como mais ficar calado, né? A gente tem que fazer alguma coisa, e eu encontrei no teatro, no cinema, uma forma de contribuir. O que eu queria perguntar a você é o seguinte: a gente tem as problemáticas da mulher e a gente tem as problemáticas da mulher negra, que são coisas efetivamente distintas. Como é que você acha que a gente pode fazer para dar uma atenção emergencial à mulher negra, por todas as razões que a gente já conhece muito bem? Um beijo grande e parabéns pela indicação.
Obrigada. Não, eu entendo que as mulheres negras estão tendo uma maior visibilidade, né? Quando uma negra de um certo status social, ela consegue se revoltar contra o racismo, né? E adota uma campanha, participa de um evento, dando visibilidade ao absurdo disso, né? Então, essa questão da mulher negra poderia também ser integrada à questão da mulher na aplicação da educação, né, em todos os níveis, né? Eu acredito que a mulher negra em relação à violência doméstica também ela é muito mais atingida do que a mulher branca, né? Mas isso como é que se diz? Mas é interessante que haja uma união dessas duas questões, né? Da violência contra a mulher e a questão do racismo em relação à violência com a mulher negra e a violência e a questão do racismo.
Maria da Penha, é possível depois da agressão que a mulher sofre, ela consiga se relacionar com outro homem sem sentir medo?
Olha, eu acredito que sim, porque no momento em que você consegue sair de uma situação que não a deixa feliz, inclusive a autoestima dessa mulher é altamente prejudicada, né? É no momento em que ela encontra no outro relacionamento, ela vai procurar em outro relacionamento aquilo que ela não quer, porque ela já teve experiência nesse sentido. Então, ela está mais madura e mais competente para saber escolher outra pessoa que a faça feliz.
Há também um sentimento de impunidade quando ela vê o seu agressor não ser preso, né?
Com certeza, tudo isso parte da cultura, né? Como eu disse no início, assim, quando a mulher vai à delegacia, geralmente ela vai, as que estão mais esclarecidas, não, elas não permitem nenhum prolongamento de uma violência tipo psicológica, né? Mas quando a mulher que não entende os tipos de violência que vai na delegacia, ela vai no momento em que ela já foi agredida fisicamente, né? E essa mulher, ela vai se inteirar sobre os seus direitos e ela, vai ser mais difícil ela desistir, né, de sair desse relacionamento, é mais difícil do que se ela não tivesse denunciado, como se ela não tivesse conhecimento da questão da violência doméstica.
Muito bem. Você, como eu disse no início da nossa entrevista, é um ícone na defesa da mulher no combate à violência doméstica. O Observatório Terceiro Setor, nas redes sociais, alcançou quase 700 mil pessoas quando divulgou a sua indicação para o Prêmio Nobel da Paz 2017. Teve mais de 60 mil curtidas e 8.450 compartilhamentos. Com essa repercussão em relação ao teu nome, como você vê o futuro dessa lei?
Olha, dependendo do meu compromisso, né, eu queria que essa lei funcionasse de verdade com mais rapidez em todas as partes do Brasil, né? E, de qualquer maneira, essa curtição dá uma visibilidade da importância que é a lei para a vida da mulher. Da mulher e também das crianças, né? Porque não tem filho que se fique feliz vendo sua mãe ser agredida pelo seu pai, né?
É verdade. Esse impacto na vida das mulheres realmente foi significativo. Agora, pessoalmente, você considera uma grande vitória?
Sim, considero, e não só eu, mas a gente tem recebido, assim, muito carinho por parte tanto das pessoas que aplicam a lei, que têm compromisso, como defensoras públicas, como promotores, né? E pessoas comprometidas, né? E isso nos faz muito feliz e cada vez mais comprometida com a causa. Não me dão o direito de recusar um convite quando é possível eu viajar. Entendeu? Eu só não aceito quando já tem um compromisso na mesma data, que já foi agendado antecipadamente. Então, esse meu compromisso é um compromisso de gratidão a Deus, né, por eu ter conseguido, depois de 19 anos e 6 meses de luta, eu ter conseguido, né, que o Brasil fosse condenado internacionalmente e fosse obrigado a mudar a lei do país. Minha primeira meta era conseguir que o meu agressor fosse preso, né? E no momento em que ele foi preso, o que me deixou feliz não foi a prisão, porque a impunidade era tão grande, né, que a gente nem canta a vitória de ele ter ficado apenas 2 meses preso em regime fechado. Mas o importante foi o abraço de todas as pessoas de bem para que a lei funcionasse, né, e esse esclarecimento que a cada encontro que é feito, mais pessoas tomam conhecimento de como pode ajudar na sua cidade, como pode fazer parte de movimento de mulheres, né, e estar com essa bandeira na frente para que realmente os gestores públicos se comprometam.
E da nossa parte, o Observatório do Terceiro Setor reafirma, através da sua campanha Direitos Humanos São Direitos de Todos, trazer você no programa sempre que você puder, quando você vir a São Paulo, dando uma entrevista para o nosso programa de rádio, de televisão e das nossas mídias sociais. Parabéns
pelo
seu trabalho.
Muito obrigada. Gostaria também de convidar todos a entrarem no site do Instituto Maria da Penha, né, que nós estamos numa campanha de arrecadação, porque o ano passado, esse ano, está sendo muito difícil a gente colocar conseguir avançar no nosso trabalho, que nós investimos, o Instituto Maria da Penha investe na educação. Então, nós temos parcerias técnicas com as universidades aqui no Ceará, em Pernambuco, né, estamos investindo nisso na área da educação dentro das universidades.
Parabéns pelo trabalho e espero entrevistá-lo em breve.
Obrigada também.
Um grande abraço a você.
Outro.
Um prazer, o Observatório Terceiro Setor realizou uma entrevista exclusiva com a Maria da Penha, que tem uma lei que leva o seu próprio nome. Muito bem, voltamos aqui com as nossas entrevistadas. Muito obrigado pela gentileza de vocês de participarem dessa entrevista, voltarão outros dias para falar sobre o refugiado. Eu gostaria de rapidamente ouvir suas considerações finais, Mimi.
Muito obrigada pela participação, por deixar as pessoas do abraço participar com vocês. Esperamos que agora vocês também sejam multiplicadores do abraço, né?
Sim, isso que a gente espera. Foi um grande prazer participar. Foi uma emoção muito grande estar compartilhando o programa com a Maria da Penha. E fica o convite para todos que queiram conhecer um pouco mais sobre a causa do refúgio ou conhecer essas pessoas que estão chegando para procurar o Abraço Cultural e participar com a gente dessa multiplicação.
Boa tarde, Franklin.
Boa tarde.
E parabéns pela iniciativa lá do livro.
Obrigado.
Muito bem, o Observatório do Terceiro Setor está terminando. Eu quero agradecer a participação de Maria da Penha, do Instituto Maria da Penha, e as representantes do Abraço Cultural, organização não governamental, que tem por objetivo promover a troca de experiências, a geração de renda e a valorização dos refugiados. a Maria Gaberini, que foi a, que é a coordenadora geral, e a Maria Eliana Paguaga, a Mimi, imigrante cubana e professora de espanhol. A produção do programa foi de Matheus Vasconcelos, Luana Ferreira e Luiz Paulo Meyer. Os trabalhos técnicos de Hildo Pérez, com a colaboração de Benê de Oliveira. O Observatório Terceiro Setor é visualizado em mais de 40 países. Em 2016, atingimos mais de 11 milhões de pessoas. Mais de 130 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais. Para nos seguir é fácil, basta curtir a página Observatório do Terceiro Setor no Facebook. Acompanhe também a nossa página no YouTube, observatório3setor.com.br, e também pelo Instagram, @observatório3setor. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.